Visto de Fora.
Ora viva, sejam bem-vindos a este clássico da análise semanal com Begonha Inigués e também com Olivier Bonamici. Sejam bem-vindos.
Boa noite.
Isto depois de um clássico Porto Benfica. Eu não vou falar do jogo, vou falar de uma figura que vocês seguem há muitos anos. Vocês não acham o Mourinho muito cansado e resingão?
Ai, 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 Mourinho. Mourinho já não é especial, Juan. Já não é. Foi. Mas agora, efectivamente, eu acho que está cansado. E eu, como não tenho clube realmente em Portugal, posso dizer que o seu contributo, por enquanto, e até agora no Benfica, e ao Benfica não se tem visto, não é?
Sim. Ele tem uma carreira... E é falado em Espanha já agora? É falado do Mourinho?
Sim,
é
falado porque acontece uma coisa. O clássico que é em Portugal, nós somos também um clássico, não é? Sim. Este programa. Sim. O clássico em Portugal de ontem coincidiu com um partido, um jogo também decisivo do Real Madrid e do Albacete na Copa do Rei, que o Albacete derrotou ao Celta de Vigo, que é a equipa do meu marido e os meus filhos, e derrotou também ao Real Madrid, ok? E é um sucesso brutal porque está na segunda liga. Que acontece? Que o Alberola, o novo treinador do Real Madrid, é um fã e um seguidor do Mourinho.
Pois.
E os jornalistas, os meus colegas espanhóis de desporto, teñen perguntado precisamente nos últimos días a ele se ele se via como Mourinho, e ele diz que admira o Mourinho. Então, certo. O Mourinho realmente en España está a ser moito acompañado, uh-huh. E está a ser moito acompañado tamén o que está a acontecer no Benfica, porque son ligas moito próximas, claro. E há moitos xogadores dun lado e do outro, ok?
E que continua, continua a ser uma grande uma figura mundial.
Claro, o seu sucesso foi brutal e é uma pessoa muito reputada.
Olivier, como é que tu vês o momento Mourinho? É o treinador mais famoso.
O que é interessante, no estado de estudo fora, nos países francófonos, a imagem do Mourinho, claro que já não é a mesma. Ou seja, como diz a Begonha, já não é considerado especial one. Ninguém nega nos países francófonos o contributo que ele deu à história do futebol, mas eu diria que houve um momento-chave de reviravolta na cabeça das pessoas em França, sobretudo. Foi 2010, o jogo da Manita Barcelona-Real Madrid, que é uma questão até quase cultural. Em França, hoje em dia, neste momento, quase 90% das pessoas têm uma admiração e uma loucura por Guardiola e o futebol do Barça. Que é, mas é engraçado, não? Até cultural. Que é, eu lembro muito bem, em 2010, o jornal francês L'Équipe Magazine ofereceu aos leitores um DVD, estou a falar a sério, da vitória do Barça 5-0, apresentando isto como quase um objeto culto. Culturalmente ser do Barça. Em França, ser do Barça não é por causa do clube em si. Estou a falar por causa
do Guardiola.
Do Guardiola e da forma como jogou. E o Mourinho representa na cabeça, hoje em dia, dos francófonos. Vou caricaturar, hein? Um pouco, mas é um pouco anti-futebol, apesar de lá estar, de toda a gente reconhecer o que ele deu à história do futebol.
Sim, não, e o Mourinho é uma pessoa, um homem, um treinador de amor e de ódio. É dizer, não uma pessoa consensual. Por exemplo, no Real Madrid, ainda há muitos mourinhistas, mas também houve pessoas que nunca quiseram o Mourinho, porque a sua personalidade é frontal.
É, e conflituosa.
Ou gostas, ou amas, ou odeias. E assim, não é?
Veremos qual será o futuro de Mourinho, ele que apareceu ontem com, ainda assim, a elogiar a sua própria equipa, mas, naturalmente, agastado pela derrota no Estádio do Dragão. Vamos avançar para os temas que dominam a atualidade. Euronet Plus. A questão da Groenlândia registra, enfim, poucos avanços, apesar da recente reunião entre o governo da Dinamarca e a administração. Trump, o presidente dos Estados Unidos, insiste que precisa do território para a segurança nacional norte-americana. Na resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca diz que esse é um desacordo fundamental. Olivier, como é que tu vês estes desenvolvimentos, esta insistência de Trump e o que pode fazer a Europa para chegar a um entendimento com a Casa Branca sobre a Groenlândia?
Para já dizer que é muito preocupante, como é evidente, alguém que se sente em cima do direito internacional, como eu dizia na semana passada, sim, é muito, muito preocupante. Eu diria que a Europa faz muito bem em enviar alguns militares na Groenlândia.
Vários países já fizeram isso.
Exatamente, faz muito bem. E duvido que Trump, com militares europeus, se ataca diretamente, não é? Seria inacreditável. O que me faz confusão é que basicamente ele deixa entender Donald Trump que o artigo 5 da NATO já morreu. Porquê? Porque se ele considera que a Rússia e a China representam uma ameaça real nesta zona do planeta, bem, neste caso aplica-se o artigo 5 da NATO, se a Rússia ou a China atacarem a Groenlândia, não é? Mas ele, ao dizer isto, subentende que este artigo 5 já morreu. Portanto, isto que me preocupa muito, e a escolha na cabeça dele na NATO e na Groenlândia, mas o que me preocupa mais, tive que reler três vezes, foi uma entrevista que Donald Trump deu ao New York Times, que é, eu não sei se ele é Al Capone, para mim é uma espécie de Al Capone, mas que é muito mais preocupante, porque quando ele diz, esta pergunta até que tive que apontar, mas... Porquê que vocês podiam enviar soldados? Existe um tratado com a Groenlândia, os americanos podem enviar mais soldados, sem problema nenhum. E ele diz, ah não, mas a mim não me interessa. O que eu quero é ter a propriedade deste território. E os jornalistas perguntam, mas porquê? E ele responde, é a garantia psicológica que eu tive sucesso.
Que é uma espécie o que mostra de muito sobre a personalidade.
Não, 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 mas é inacreditável. Tipo, e é isso, nós temos de nos proteger perante o que está a acontecer, que é o inacreditável. E só para terminar, recordando que este homem, e a Europa não fez nada, a França não fez nada, este homem recusou o visto a Thierry Breton, que foi tal comissário francês, ex-comissário francês, que estava a trabalhar para a regulação do mercado digital. Ele recusou o visto a este homem. Que não é um criminoso, Thierry Breton, um ex-comissário europeu. E a França ficou de boca calada.
Begonha, o Olivier disse que é o fim do artigo 5 da NATO. E eu reforço a pergunta desta forma: não será mesmo o fim da NATO? Tens países europeus que pertencem à NATO enviar tropas para a Groenlândia sobre uma ameaça dos Estados Unidos, que é a grande potência da NATO? Não é mesmo o fim da NATO?
Pergunta difícil.
Pois.
Pergunta difícil. Porque nós não temos aqui a varinha mágica, mas temos um máximo responsável da NATO que eu acho que está a fazer uma figura péssima. E podemos dizer isto. Mark Rutte realmente não está a demonstrar poderio, força. Parece que é um trabalhador do Donald Trump. As declarações dele, as primeiras declarações de, depois de todo isto da Groenlândia, foram, como diria o nosso Olivier, surreais, ok? Então a NATO não tem um líder...
Já um antecedente, quando houve reuniões sobre o orçamento
da NATO... Sim, já vimos, já tínhamos falado cá.
Exato.
Mas neste caso não está à altura. E então a NATO está num momento difícil. Desde o momento que... Países europeus muito importantes, eu sinto que a Espanha não tinha anunciado também esse envio, esse reforço também de militar na Groenlândia, como por exemplo a França, okay, ou a Alemanha, mas desde que estes países da União Europeia, por livre, individualmente, decidiram enviar a Groenlândia, dar esse apoio, ok? Ese apoio militar, significa que a NATO non está a facer o seu traballo. Pois, eu concordo con Olivier. A Unión Europeia, a Comisão Europeia, e por moito europeístas que nós sexamos, porque somos e defendemos a Europa sempre, eu sinto realmente que non está a ficar na altura. A Ursula von der Leyen, e eu defendi sempre a Ursula von der Leyen, non está a facer aquí o que debe facer. Con todo isto que está a acontecer con a Groenlândia, vemos a primeira ministra da Groenlândia, vemos a reunião de ontem, importantísima, da que falábamos há un momento en Washington, e a Ursula von der Leyen, que é o que diz? Palabras, todo como que parece unha linguaxe de diplomatas. A Europa tende de ir máis para frente.
É meio caminho, sem grande profundidade.
A própria vicepresidenta da Unión Europeia, Teresa Ribera, que foi vicepresidenta do goberno español, foi super crítica precisamente coa súa colega e xefa, Ursula von der Leyen, no día anterior a dizer que a Europa tense de posicionar e que ten de ser clara e mostrar firmeza con o tema da Groenlândia. E que un tema... forma parte de
nós. E isso, Olivia, será possível uma Europa mais afirmativa quando não tem, enfim, a defesa habitual que é o suporte norte-americano neste momento? É possível ter essa posição mais afirmativa?
Espero que sim, não é? Espero que sim. Eu acho que estamos... às vezes a Europa é criticada por a falta de resposta, e eu acho que aqui nós também temos criticado muito. Ao mesmo tempo, temos que pensar que o que está a acontecer era difícil de prever haver dentro do próprio Trump a ter este tipo de discurso. Os Estados Unidos, o aliado tradicional, cair neste radicalismo no espaço de pouco tempo. Afinal, não é? Porque o segundo mandato é ainda mais radical do que o primeiro.
Bastante.
De facto, até intelectualmente, eu diria que até temos que engolir um pouco isto. Não é assim tão simples como isso, porque às vezes nós pensamos que é só mais despesa e tudo isto. Não, é também o nosso chip que tem que mudar em relação aos Estados Unidos. E o que eu achei interessante em relação à reação da Europa é a extrema direita francesa, que é... E lá que eu digo que há uma mudança forte na Europa, que é, pela primeira vez, eu ouvi Le Pen criticar Donald Trump. Sobre o Maduro. E lá achei, é engraçado, é que antigamente a extrema-direita, e ainda ideologicamente, há muitas ligações entre Trump, Putin e a extrema-direita europeia. Mas Marine Le Pen, que em princípio vai chegar ao poder, a extrema-direita francesa vai chegar ao poder, que seja ela ou Bardella, ela já começa a ser crítica, porque ela fala da questão da soberania nacional. Ela disse, ainda bem que Maduro está fora, e acrescentou ela, algo que nem o Macron disse. Ela disse, não, mas espera aí, então é uma questão de soberania nacional. Então, mas é os Estados Unidos que me decidam quando é que quem é que tem que governar num país A e no país B. E foi a extrema-direita francesa também que, neste momento, está a defender mais a questão da questão, um dos partidos a defender mais a questão da Groenlândia. Ou seja, dentro dos principais aliados intelectuais de Donald Trump na Europa, já começa a haver também cada vez mais críticas
contra a Meloni. E aconteceu com a Meloni, por exemplo, a Meloni na Itália, recebeu os presos italianos que foran libertados precisamente das prisões na Venezuela, o recebeu, que, por exemplo, o primeiro ministro español, o Pedro Sánchez, non recebeu. E dice, estamos a falar da Meloni, que está tamén extrema direita, ok? Ainda que agora moderou o seu discurso. Mas isto que estaba a dizer Olivier, non podemos desculpar a Europa. Neste caso, o Donald Trump é un homen que non ten os principios éticos que mantivemos e tivemos até agora no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Sí. Coa creação da NATO, coa creação da ONU, estableceronse os principios de diplomacia internacional, de orde mundial, que ele volou todo, ele rompeu con todo. Mas por iso non podemos tratar a estes temas ou a Donald Trump da mesma maneira que se trataba antes. Temos de ser firmes.
Mais firmes.
Muito mais firmes. Não se trata de atuar como atua ele, mas utilizar uma linguagem mais firme, porque ele ultrapassa tudo.
Que talvez ele próprio entenda, sem dúvida, a questão da Groenlândia é o tema europeu do momento. Está feita esta análise. O Visto de Fora é uma parceria Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Quanto ao tema nacional, temos claro que fazer um balanço da campanha para as presidenciais. Olivia, o que é que tu destacas destas quase duas semanas de campanha para as eleições presidenciais? Sondagens, o discurso dos candidatos, o que é que...
Sim, é muita coisa, mas vou tentar resumir. Para já dizer que é digno, e que sou fã de Alfred Hitchcock, é digno de Alfred Hitchcock, porque não há, entre os cinco, não há nenhuma garantia. E não há nenhuma garantia sobre um. Podia haver eventualmente um, temos a certeza para a segunda volta e depois dúvidas sobre o outro. Não. Cinco, ninguém sabe. Primeiro ponto. Isto é surreal. Domingo vai haver pipocos. Pipocos não, porque chouriço e tremoço faz a bola. E isto para já. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma contradição. Portugal é um país cada vez mais à direita e eu posso ser um homem de esquerda, presidente da República no domingo.
Isso por causa da divisão à direita.
Exatamente.
Não é?
Mas é um facto. A direita cada vez melhora em Portugal. Acho que é cada vez pior. Mas pode ser um homem de esquerda a governar o país, a ser presidente do país. Peço desculpa. Terceiro ponto, as sondagens. Que é, as sondagens, para mim, o que me preocupa é que são erros atrás erros dos últimos anos. Eu apontei dois surreais. Eleições autárquicas. Alexandre Leitão estava dado com um empate técnico com Carlos Moedas. A boca das urnas, faz favor.
É verdade,
boca das urnas.
Sim.
Ela perdeu com 8 pontos de diferença, 7 pontos, com Carlos Moedas. Certo. O Chega, em 2025, uma semana antes do voto, estavam a dar uma diferença com o PS de 11 pontos. Sim. Resultado, ficaram os dois com 22%. Uma semana antes. E hoje, nos últimos dias, duas sondagens dão seguro. Estou a falar do sem os indecisos. Uma sondagem a 12 pontos e a outra a 18. Há uma coisa que não vai certo ali. Eu já chamei a atenção. Sim. Há uma coisa ali, ou no método de sondagem, que é muito mal.
Sim, sim. Provavelmente terá a ver com a metodologia diferente.
Não pode. Estas diferenças brutais. E os erros à boca das urnas. Não, isto não é normal. Dito isto, porquê é que é importante ainda mais? Porque as sondagens estão, eu acho, a influenciar cada vez mais pessoas. E é normal, porquê? Uhum. Porque estou a ver à minha volta a cada vez mais pessoas que votam para eliminar alguém. O meu filho vai votar não por convicção. Vai votar por eliminar. Por acaso, eu também não posso votar porque não sou português. Se eu tivesse que votar, eu votava para eliminar. E o que é que acontece? Hoje em dia, vejo cada vez mais pessoas que votam Ventura. Amigos meus, agora não sei se acontece mais uma vez, não é sondagem nenhuma, que vão votar Coutrinho porque querem, antes de tudo, a eliminação de seguro. E sabendo, a partir de Ventura, mas Ventura, a segunda volta, eles sabem que não ganham. Portanto, para eliminar seguro, eles querem votar Coutrinho. E pelo contrário, tem amigos meus de extrema esquerda que eles não querem, sobretudo, do Coutrinho e vão votar seguro. Por causa de quê? Das sondagens. Porquê? Porque é uma luta renhida.
Begonha, como é que tu olhas para esta... Eu vou usar esta expressão, esta confusão eleitoral.
Sim, sim,
porque,
sim.
De facto, está muito...
Perguntaste e eu vou analisar não desde dentro,
vamos,
sino visto de fora.
Visto de fora.
Visto de fora. Loucura. Loucura. Nunca vivi nos 21 anos que moro cá, ou 22 em Portugal, nunca vivi algo assim, ok? Então, uma loucura nesta campanha. Outras campanhas eram previsíveis. Depois destes últimos 10 anos, com Marcelo Rebelo de Sousa, que le dominava todo, não é? Nas sondagens, era o grande ganhador. Okay? Non temos un candidato que aglutine todo, imprevisibilidade.
Essa é a grande questão, não é? Que tu não tens uma figura que
nada,
crie incerteza, paixões.
Incerteza. Um interesse informativo brutal, porque até para os analistas é dificilíssimo adiantar o poder dizer, olha, eu acho que vai ganhar. É que ninguém o tem claro, porque ninguém ultrapassa o 25%. Nas intenções de voto. É verdade que as sondagens enganam-se, eu já disse isto semana passada.
Sim.
Em Portugal estão-se a enganar muitíssimo.
Já falamos sobre isso noutros programas.
E falamos
também.
Sobre isso. E depois temos esta indecisão faz que as próprias candidaturas estejam como loucas. Como loucas a mudar estratégias e depois estamos a ver os candidatos a fazer figuras impensáveis.
Sim, ok? Bom ponto. Muito, muito, muito rapidamente uma pergunta aos dois para terminar. Nosso tempo
sei
não é
que
muito...
Eu sei a tua pergunta. Mas
o que, diz lá,
o que é que vocês acham do discurso dos políticos? Está muito centrado na sua própria figura e menos...
Não, eu penso que na política nacional, já disse aqui isto semana passada, sim, está muito focado na política nacional, eso penso que é o grande problema. De facto, por exemplo, estaba a ouvir a Catarina Martins a nada hoxe de mañá a dizer, por exemplo, eu falo da vivenda, de non sei que. Os outros, por exemplo, centranse moito e por exemplo, a educação, a saúde, todos os problemas da saúde, sí, marcará moitísimo. Não. E depois é verdade que temos tamén unha serie de acontecimentos que até agora non tiña acontecido en Portugal.
Há um dado
campanhas.
Novo aqui na campanha, que é a questão do assédio.
Exatamente, é o que queria eu tratar aqui.
Como é que vocês, muito rapidamente, como é que vocês veem a introdução deste tipo de temas? Não é habitual na
Espanha,
campanha?
Em Espanha, por exemplo, é normal, como bem sabem, e em outros países, mas no caso, por exemplo, de Portugal, é novo, não é?
Exato.
É novo porque, además, neste caso do posível ou suposto assedio por parte do Cotrim de Figueiredo, a súa ex-assessora técnica, certo, no Parlamento, realmente isto foi nun foro fechado numa rede social. E depois se vês o perfil desta senhora, é um perfil interessantíssimo, profissionalmente muito bom, que nos faz pensar realmente porque Portugal está a evoluir como o resto dos países europeus. Certo. E o tema do acoso às mulheres é um tema central.
Exatamente. Olivia, como é que tu vês a introdução deste tipo de situações?
Nada a acrescentar em relação a isso, só de destacar uma candidatura, para mim foi a grande revelação das eleições, que é Coutinho Figueiredo, mas no entanto, Coutinho Figueiredo, para mim, ele faz uma jogada que me mostra que ele não tem nada a ver, afinal, com os liberais franceses e dos Países Baixos, porque ele está super à direita, ele surpreendeu-me, está mesmo, e quando digo isto, não é uma crítica, é uma análise pura e dura, está mesmo, mesmo à direita. E nada a ver, por exemplo, mesmo com o social-liberalismo à holandesa, do Macron, nem falo do Macron, certo. E é curioso porque eles estão no mesmo grupo parlamentar, mas eu acho que é um partido, e por isso também acho que aquela mesma pessoa do Ventura, que gosta do Coutinho Figueiredo, porque eu acho que ele mostrou, nesta ideologia, que ele é liberal, e já o sabíamos, mas ele é super, super à direita,
Olivier,
e com muitas ideias em comum, eu acho, com André Ventura.
E, Olivier, não achas que este país está a mudar muitíssimo? De há uns anos, agora, este país está a mudar, era precisa esta mudança. Os portugueses, como se ha dito semana passada, están fartos, e eu estou a perceber e a ver que están fartos. Esa indecisão faz precisamente, forma parte de como está a situação no país. Non temos un líder clarísimo, clarísimo para estas presidenciais, mas, sobre todo, esta situação de desamparo, con a clase política ou de desligasao con a clase política, faz que agora todos estes candidatos estesen a danzar entre o que pensan os votantes, e dizer, os votantes até o último momento, eu acho, que há muitos que não vão decidir a que vão votar.
Hoje tivemos um especialista em sondagens a dizer que boa parte, em uns 15% do eleitorado, decide na hora de votar.
E eu penso que vai ser assim. Eu penso que vai ser assim mesmo.
Teremos que aguardar, e certamente...
Uma pequena aposta.
Força.
Podemos ou não tentar, os dois, Begonha, tentar a segunda volta, quem é que pode ser apurado na segunda volta? Tens um palpite?
Diz o primeiro.
Rapidamente.
Okay, então é super complicado. Rapidamente, eu acho. É muito complicado. Eu acho que vai ser José António Seguro contra Coutinho Figueiredo. Mas com um ponto de suspense, que eu acho que pode haver uma enorme surpresa. O que diz é uma surpresa. Chamado Mendes.
Begonha,
seria a melhor surpresa.
Eu aposto, pode ser seguro e Ventura. Ou pode ser seguro e Ventura, sim, seguimos as sondagens. Sim. Mas é verdade que no último momento pode haver uma surpresa com o Marques Mendes. Sim. Mas eu estou a ver que o Marques Mendes está a baixar tanto que, não sei, isto me faz duvidar.
Para a semana vamos tirar então essa... Já no domingo vamos tirar essa dúvida e falaremos certamente sobre isso. Vamos avançar para o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Para algo completamente diferente e para não falarmos de presidenciais e de outras coisas, eu vou regressar às expressões curiosas das diferentes regiões em Portugal. Hoje vamos até à Madeira e os ouvintes da Madeira corrijam se for o caso, mas vocês sabem que Stefan é um nome, não é? Mas o que é que quer dizer Stefan na Madeira? Designa um objeto. Eu vou dar aqui algumas especialidades a ver se vocês adivinham. Stefan na Madeira quer dizer sofá, pneu suplente, cadeira ou estufa?
Ai, eu não sei. Olivier, não vês essa internet? Eh?
Não, estava a
distrair. Nada de batota.
Mas realmente eu não sei. Neste caso, de verdade, não. Sérgio...
Arrisquem. Portanto, Stefan, quer dizer...
Sofá, não sei.
Olivier diz sofá.
Não sei.
Podes repetir sofá?
Sofá, pneu suplente, cadeira ou estufa?
Cadeira,
pode ser, cadeira, estufa, cadeira. Não sei.
Erraram, vocês derraparam. Stefan na Madeira quer dizer pneu suplente. Imaginava uma coisa destas. Eu confesso que, enfim, é muito curioso ver estas expressões e nós próprios portugueses.
Sim, é a riqueza do português.
Pois não há explicação.
Não há explicação.
Sim, sei lá, é uma frase.
Os ouvintes madeirenses
poderão explicar.
Podem enviar um mail
para a Renascença.
E para a Presidente da República.
Stefan, é pneu suplente, diz: olha, vou buscar ali o Stefan porque furei o pneu. É o que se diz na maneira. Bom, vamos ao positivo e negativo. Negativo, sim, da semana, Begonha.
Vamos com o negativo, e o negativo realmente tem a ver com o que falávamos há um momento.
Eu,
não é?
Estava a adivinhar, eu estava a adivinhar.
Com os políticos na campanha, eh? As figuras que fazem, é dizer, estão na rua, estão a se aproximar, quantos beijinhos dão? Quantos beijinhos? Sim. Quantos quilômetros fazem? Vão todos, vão aos mercados, vão às feiras, falam com as pessoas, e depois o resto do ano? O resto do ano que é o que fazem? Están nos seus cargos, están no parlamento, están nos seus escritorios, ok? E entón eu lanzo esta chamada aquí. Os políticos teñen de estar e ficar máis perto das persoas, mas ao longo do tempo.
Então validas Marcelo Rebelo de Sousa.
Claro, eu valido, sem dúvida, como humano que é e homem que é, enganou ser algumas coisas, e o segundo mandato, sem dúvida, non foi tan bom como o primeiro, mas a súa proximidade das persoas, acho que é realmente o máis significativo dele, o que o aproximou dos portugueses.
O teu negativo, Olivier?
Negativo é a notícia que eu vi hoje, nem quis acreditar, desta notícia de dois agentes da PSP suspeitos de tortura no centro de Lisboa contra imigrantes, contra sem-abrigos. A vergonha não tem palavra. Fiquei triste porque eu sou um republicano de nato. O republicano acredita nos pilares da República, como é óbvio, lá está, e a polícia faz parte dos pilares da República. E quando é dentro que, às vezes, há algum irrespeito, não é mais do que isso, esta vergonha que aconteceu, entristece-me e vou mais longe. Houve, pelos vistos, não é, grupos WhatsApp em que eles fizeram, mostraram isso.
Exato.
Eu sou a favor de uma grande investigação do grupo do WhatsApp, quando há, por exemplo, se ficar confirmado o que eles fizeram, as pessoas que não denunciaram os homens têm que ser colocadas perante a justiça.
Muito bem.
Porque eu peço desculpa, mas é por isso que eu digo: investigam, faz favor, grupo WhatsApp. É da nossa responsabilidade ver quando há um vídeo que não corresponde, nós temos que sair do grupo ou denunciar. A ausência de denúncia, para mim, considero, aos meus olhos, é um crime.
Muito bem. O teu positivo, Begonha?
O positivo é voltar aos sabores portugueses.
Ah, okay.
Semana passada falava dos sabores galegos, não é? Pois agora tenho de falar dos sabores portugueses. E voltar ao picnic dos leitoes, e dizer, voltar a Portugal. E quando volto a Portugal, depois de estar na Galiza uns dias, que faço? Comer as coisas que me apetecem. Uma boa sopinha, te preparar em casa. Que é verdade, sou quase portuguesa. Sou quase portuguesa. Mas depois, adoro o leitão português. Olha, que eu adoro também o leitão. O leitão em Castela, eh? O leitão em Castela é espetacular.
Parte com prato, não é?
Sim, mas é fantástico. Mas o leitão na meallada é espetacular. Parar, estás numa viagem e dizes paro, e uma horinha.
E depois, o único problema nisto,
é
também, concordo contigo, o único problema disto é depois com a idade, depois a dor do barriga para o resto da viagem.
Neste caso, como eu não guiava, foi fantástico.
Ah,
ok?
Pois,
então, o problema foi para o meu marido, mas porque sempre comes mais um bocadinho, não é? Está tão bom que comes. Mas é fantástico estes sabores.
Muito
por
bem.
Favor, que continue muito tempo os sabores,
sabores
portugueses.
Positivo da Begonha, o teu positivo, Olivier?
Bem, esta é uma outra notícia, ao contrário da decadência que vimos há pouco, hein, dos agentes da PSP. O que é o contrário da decadência? Na minha opinião, é nascimento de bebés, e o maior número de nascimentos da última década em Portugal. Esta notícia incrível tem muito a ver, a verdade. Isto também é super interessante com as mães estrangeiras. Um terço de mães estrangeiras em Portugal é um pouco a mesma coisa do que a Espanha. Esta imigração que cresce e que cresce porquê? Porque a Espanha, e também aqui, países que precisam de mão de obra, no meio económico que está a crescer nos dois países, na verdade seja dita. E, mas de qualquer modo, voltando à questão do nascimento, é algo de brutal, porque nós três, sem dar lições de moral a quem não tem filhos, não é? Porque
claro.
Isto não há nada pior do que dar lições de moral a quem não tem filhos, mas no entanto, sabemos desta beleza que é a questão do nascimento e tentar equilibrar perante o mórbido da dos dezenas da PSP,
claro,
versus o que é mais bonito.
Mas é um bom sinal.
Que são os
e que é um sinal e que se são imigrantes, por isso a imigração também é muito importante. E graças a ela, os nossos países têm saldo positivo.
Exato.
De nascimentos. Isso é muito importante.
Bom sinal num país com déficit de natalidade. Muito obrigado, Olivier. Obrigado, Begonha. Até para
obrigada,
a semana.
Obrigada, boa noite.
Um abraço. Visto de fora.